partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde. Eu sou a professora Dinamara Machado, diretora da Escola Superior de Educação. Eu peço licença para entrar aí um pouquinho na sua vida. Afinal de contas, hoje você é nosso convidado e participante do Chave Interdisciplinar. No Chave Interdisciplinar de hoje, né? E esse hoje e esse dia é tão relativo, né? Você vai ter o momento de conhecer a professora doutora Valéria Pilão e o professor doutor Adriano Lima. Então, dois participantes que nos honram com sua presença e tem um tema instigante. Você lembra o que significa chave interdisciplinar? Bom, quando nós pensamos nesse programa, foi na intenção de que você reconheça dois grandes conceitos. Primeiro, interdisciplinar, abrir um pouquinho da sua mente, da minha mente, porque toda vez que sentamos e conversamos a respeito do assunto, significa que eu estou coletando informação de vários lugares. Inter é para dar essa visão sistêmica de que o conhecimento é construído de forma global, sistêmica, interdependente. Ele não é isolado. De que sim, construímos o conhecimento juntos. E por que chave? Bom, aí eu vou colocar um ponto de interrogação e vou prender você por 30 minutos e você vai descobrir o porquê de chave interdisciplinar. Meus queridíssimos convidados, participantes, professora Valéria e professor Adriano, sejam muito bem-vindos.
Boa tarde, professora Dinamara. Boa tarde, professor Adriano. Muito obrigada pelo convite. Espero possa contribuir aí para esse processo de reflexão sobre a interdisciplinaridade e, afinal de contas, a chave.
Boa tarde, professora Dinamara. Boa tarde, professora Valéria. Muito obrigado pelo convite para esse momento tão agradável, para que nós possamos aí nos próximos 30 minutos refletirmos um pouco sobre a interdisciplinaridade, sobre a chave, de alguma forma contribuir para a vida daquelas pessoas que estão participando conosco.
Que maravilha! Professora Valéria, qual é o tema de hoje?
Bom, hoje nós vamos conversar sobre cidade e a sua relação com a teologia, com a sociedade, com áreas afins, né? Nós vamos pensar a cidade que é, professora Dinamara, um espaço que nós costumamos não prestar atenção. E por que a gente não presta atenção? Porque, bom, a maior parte da população brasileira vive no espaço urbano. Hoje nós temos a maior parte da nossa população no urbano. E como nós estamos o tempo inteiro no urbano ou nos deslocando ao urbano, nós tendemos a naturalizar esse urbano. O que acontece é que, do ponto de vista do conhecimento, quando nós naturalizamos alguma coisa, nós não pensamos sobre ela, não a problematizamos. E deixar bem claro, né? Quando eu digo problematizar, não é que você tem que ser crítico e falar que tudo é ruim, que tudo é feio. Não, não. Problematizar é pensar sobre, é desnaturalizar a realidade e fazer com que essa realidade que está dada se torne para você algo novo, algo questionável. E a cidade, que por excelência é um objeto de estudo das ciências sociais, que é a minha área de formação, mas também de outras, a geografia, o urbanismo, a arquitetura, temas, a cidade perpassa essas áreas todas, né? A teologia, a cidade ela nos é muito naturalizada. Então, quando nós fazemos um programa como esse, é muito interessante porque é uma possibilidade, é uma luz que nós colocamos no sentido de vamos começar a prestar atenção sobre os lugares que nós circulamos, sobre os lugares que nós visitamos e que aparece de forma tão naturalizada, tão familiarizada, porque aquilo que nos é familiar não nos é questionado, a gente não se questiona sobre o familiar. Então, o papel da ciência é deixar essas coisas que parecem muito familiares um pouquinho distante, e aí você olha assim e diz, essa cidade, será que ela poderia ser diferente? Será que ela poderia ter outras características? E mais, o que do ponto de vista científico é mais interessante até. Por que que ela tem essas características? Porque ela não tem um outro formato, né? Então, qual é a história que fez de capitais, capitais, de cidades metropolitanas, e por que há tantas cidades no Brasil inteiro que acabam se tornando menos populosas? O que que isso significa, né? Essa é uma pergunta, por exemplo, que a geografia adora fazer, que é diz respeito à questão demográfica. Então, a ideia hoje é que a gente consiga desnaturalizar um pouquinho esse objeto chamado cidade.
Maravilha. Então, para quem nos acompanha no Chave Interdisciplinar, nesse bate-horário, nós sempre estaremos com você na quinta-feira discutindo essa questão interdisciplinar. Então, a Alex, querido do Canadá, que nos assiste, professora Larissa, né, que estão aí participando, eu digo não assistem, eu sempre tenho que frisar, nós precisamos mudar o verbo, nós participamos, porque a partir do momento que você vai lá e coloca um comentário, você está participando, está mostrando o seu olhar, a sua percepção. E o nosso tema hoje, a professora Valéria já deu aí, introduziu um pouquinho do tema, falando por que que as cidades são as cidades, né? Essa questão sociológica, filosófica, geográfica na constituição das cidades. E o professor Adriano tem aí uma outra percepção também a respeito da temática. Correto, professor Adriano?
Perfeito, professora Dinamara. É muito interessante pensar a cidade do ponto de vista teológico. E isso é interessante também para que as pessoas que estão acompanhando o nosso programa hoje entendam que a teologia ela não se preocupa simplesmente com questões litúrgicas de igreja, missa, cultos, etc. A teologia, desde o seu início, ela refletiu a respeito da cidade. E da cidade de maneira concreta mesmo, com seus problemas, com suas diversidades, com suas dificuldades. Só para citar aí, como eu falei, que desde o início a teologia pensa a cidade, tem um clássico, que é também clássico lá na filosofia, que é Santo Agostinho. E um dos textos do Santo Agostinho, que é muito conhecido, é Cidade de Deus e Cidade dos Homens, onde ele discute justamente na Cidade de Deus, nesse texto, essa relação, essa participação, né, da cidade dos homens com seus problemas, com suas dificuldades, com suas adversidades, frente à questão da cidade de Deus. Então, assim, Santo Agostinho, já no século IV, refletindo, né, teologicamente, filosoficamente, sobre essa situação. E aí, ao longo dos séculos, é possível perceber sempre a teologia refletindo, se preocupando com temas de interesse público. Mais recentemente, surgiu uma corrente teológica, ela surge nos Estados Unidos, mas se desenvolve bastante na África do Sul, e no Brasil também ela ganhou muito, muito espaço, que é a teologia pública. E a teologia pública é justamente essa teologia cujo compromisso é refletir e debater temas de interesse público. Então, os teólogos públicos, eles vão discutir economia, discutir saúde, discutir a questão do aborto, discutir toda a problemática da cidade, a questão do meio ambiente, a questão da água. Então, assim, a teologia, ela sempre esteve presente para pensar a cidade, para refletir sobre a cidade, e isso é realmente um aspecto que eu queria trazer já de início, para desconstruir essa ideia de que teologia só pensa questão litúrgica, só pensa missa. Não, a teologia, desde os primeiros séculos, ela esteve absolutamente comprometida em refletir, pensar e debater as questões relacionadas à cidade. Professora Dinamara, seu microfone.
É verdade, professor Adriano, perdão. Estou aqui acompanhando e é aquela questão de professor, né, que já passou do 200, coloca óculos, tira óculos para ver os comentários, tira o óculos para ficar melhor. Que bacana, porque você vê assim, a Larissa falou, eu não estou aqui como prof, Dina, eu estou aqui como aluna de sociologia. E o Chave Interdisciplinar, nós discutimos, e é muito interessante isso, gente, o Chave Interdisciplinar é para todos que estão dispostos abrir um pouquinho a mente, sabe? É você, professor, você, aluno, você do comércio, para sua mãe, Na verdade, nós temos que fazer uma questão. Nós temos a programação do Chave até o final de 2020. Nós temos que divulgar, porque vai que você queira convidar pessoas para participar do Chave Interdisciplinar, porque são debates como esse de hoje, né? A professora Adriana aí tão brilhantemente falou, a teologia não só discute a questão da igreja com o pagão, do bem e do mal, vamos para o céu, vamos para o inferno, não discute só isso. Então, a teologia tem uma preocupação, inclusive com o espaço urbano e com todas as outras questões. Então, essa teologia política que muitas vezes nós não sabemos. Então, a discussão no Chave Interdisciplinar, e talvez você já tenha pego o que é essa questão do Chave, é para além de um conteúdo específico, mas sim essa visão sistêmica que nós devemos ter acerca de determinado assunto. Ou seja, não existe apenas um ponto de visão, mas sim várias estrelas no universo. Professora Valéria, o que mais nós podemos aprender a respeito da temática? E depois eu vou fazer perguntas pontuais bem no acróstico-chave. Vamos lá.
Professora Valéria, seu microfone.
Claro. Depois da professora Dinamar, eu estava liberada para esquecer de acionar o microfone, né? Bom, depois que o professor Adriano falou, eu estava aqui pensando que um elemento também importante quando a gente trata o tema da cidade ou do urbano é pensar o rural. Então, porque veja, os objetos de pesquisa, eles estão plenamente relacionados, tal qual o conhecimento. Então, se nós pensamos que hoje o Brasil ele é predominantemente urbano, e isso em função de uma questão demográfica, nós temos que pensar também o que fez do Brasil se tornar predominantemente urbano, porque nem sempre fomos dessa forma. Nós nos transformamos ao longo do tempo e do espaço de um país rural para um país urbano. Esse urbano se opõe ao rural, né? Isso é uma pergunta que a ciência se faz, muitas vezes de forma dicotômica, mas também, por vezes, é possível nós encontrarmos uma relação, não uma negação. Então, nós devemos pensar rural e versus urbano como se fossem coisas completamente opostas, ou nós devemos pensar que o urbano e o rural se relacionam? Enquanto tal, nós devemos pensar numa totalidade, então podemos dizer assim, mas em que um forma e informa o outro, né? Algo relacional. Então, uma das coisas que também acaba de forma naturalizada por nós é essa dicotomia entre o urbano e o rural, sendo que não necessariamente a gente vai levar isso a sério se a gente começar a colocar uma lupa e analisar a realidade, porque, por exemplo, nós temos um rural que ele é completamente mecanizado, ou boa parte dele é mecanizado. Essa mecanização não é um aspecto do urbano, né? Então, nós podemos ir pensando aí por uma série de autores. Há um francês muito conhecido e renomado na área de urbano, que é o Henri Lefebvre, e o Lefebvre vai pensar, Lucian, ixi, agora troquei o da filosofia, o da geografia com o da... ou da história, já confirmo e trago para vocês, mas é o Lefebvre, Lefebvre, e o Lefebvre vai colocar essas coisas não como uma oposição, portanto, repensar o urbano é também pensar o rural, e no caso brasileiro, numa dinâmica social, econômica, política, fundamental para a nossa estrutura. Enquanto o professor Adriano vai falar, a professora Dinamarca vai falar, eu vou só confirmar o nome do autor, que agora eu troquei o geógrafo e o historiador, tá?
Professora Valéria, vai tranquila, até porque assim, se tem uma coisa que nós sabemos no Chave Interdisciplinar é, primeiro, nós somos humanos, né? Nós somos humanos, essa inteligência que está aqui e está aí atrás, na sua casa também e na minha, acaba que a gente também podemos misturar as coisas. Larissa, muito obrigada por participar. Nós temos o Iranildo participando, a Jéssica participando, vamos colocar o óculos, a Maria Borges participando, entendeu? Olha lá, a Larissa já lembrou para você. Então, obrigada por vocês participarem da atividade e estejam com a gente sempre. Professor Adriano, vamos lá. Meu áudio.
Para não ficar só vocês duas, né? Eu também acabei. É muito boa essa perspectiva dessa dicotomia que a professora Valéria trouxe, porque no mundo da teologia também a gente acaba tendo, né, muitas dicotomias. E uma das dicotomias bastante interessante, que, vamos dizer assim, foram sendo superadas ao longo dos séculos, foi sendo superada ao longo dos séculos, é essa dicotomia entre sagrado e profano. Então, o Rudolf Otto, que é um cientista da religião, ele discutiu isso de maneira muito brilhante num livro que tem como título O Sagrado. E justamente para dizer, assim, às vezes, ah, isso aqui no espaço público é profano, então isso não tem muito valor religioso, só tem valor religioso aquilo que é sagrado. E ao longo dos séculos, a teologia foi trabalhando e discutindo isso para superar mesmo essa dicotomia, para que a gente possa ver o mundo como sagrado, ver o espaço público no seu todo como sagrado. Por quê? Até porque, do ponto de vista teológico, o mundo é criação de Deus. E, portanto, o mundo, na sua totalidade, precisa ser observado e ser visto como sagrado. E aí, superar essa dicotomia é muito interessante do ponto de vista teológico, porque isso vai fazer com que a teologia comece a ter ainda mais compromisso, ainda mais engajamento com as questões, vamos dizer assim, profanas, né? Com essas questões que outrora nós, teólogos, não olhávamos com tanto interesse. Né, se nós percebemos um bom exemplo disso, por exemplo, a questão política, que muitas vezes era tida como algo crente, vamos dizer assim, tinha um ditado muito comum no mundo evangélico, né, que crente não se envolve em política. E quando você começa a superar essa dicotomia, você percebe que é exatamente o contrário. Nós precisamos nos comprometer com a política, precisamos nos envolver com a política, porque a política, afinal de contas, ela não é algo profano, do mundo profano, ela é algo também do mundo sagrado, é algo que faz parte desse mundo, que foi criado por Deus e, portanto, deve ser objeto de nosso interesse. Superação dessa dicotomia no horizonte teológico foi muito importante e contribuiu de maneira significativa para a convivência entre as pessoas no espaço público.
Já tomamos parte do nosso programa e agora eu vou entrar na questão da chave dentro das áreas da formação dos professores. Bom, eu tenho que agradecer muito a Consuelo, tá ali participando do nosso programa. Consuelo, da Ouvidoria da Uninter, grande beijo. Querida mais a Regina Mocelin, também grande, grande beijo. Renatinha, que entrou ali, falou boa tarde. Gente, eu não vou mais tentar colocar comentário no ar, porque eu fui tentar colocar os comentários, foram as duas vezes que eu sumi, foi por conta disso, entendeu? Então, eu vou só falar o nome das pessoas, porque as duas vezes que eu tentei colocar, eu caí. Então, é melhor a gente não fazer algumas coisas. Vamos nos deter a fazer a conversa diante da câmera, entendeu? Vocês não sabem o desespero que a gente fica aí. Deu certo, caí, voltei. Então, não coloco mais os comentários, só falo vocês e agradeço muito por estarem aqui. Vamos falar de chave. Interdisciplinar já mostramos, né? Essa cidade na perspectiva teológica, sociológica. Agora vamos falar da chave dentro da questão da cidade e a partir da formação de vocês. Chave, se nesse acróstico é C, conhecimento, conteúdo, H, de habilidade, né? Se habilidade, de saber fazer as coisas. Hoje pela manhã eu mostrei. Tem aqui. O que é isso? Ah, é uma bonequinha. Então eu tive que ter uma habilidade para fazer uma bonequinha. Mas antes, né, eu tenho esse conhecimento, que era eu queria fazer uma bonequinha com material reciclável. Tenho uma habilidade para isso, que é a habilidade manual, de artesanato. Mas tem uma questão que é atitude. Será que queria ou não queria fazer? Então, o A de atitude. Precisamos de atitude diante da vida. Depois vem o V de valores. Que valores que tem isso aqui? Qual é o valor que eu guardo essa bonequinha Na verdade, essa bonequinha nem fui eu que fiz, mas eu aguardo e tem um valor, Mu. Por quê? Ela tem pelo menos uns 12, 13 anos. E toda vez que eu olho para essa bonequinha, ela recorda alguma questão e mexe com a última palavra da chave, que é a emoção, com a minha questão socioemocional. Então, quando estamos falando de chave interdisciplinar, é que compreendemos que um profissional que tenha competências no mercado de trabalho e na sua cidadania, né, além do mercado de trabalho, mas dentro da sua casa, no convívio com a sua família, no seu convívio social. O que é esse ser social competente? E aí, dentro da temática que nós viemos falar hoje aqui, eu gostaria que vocês falassem o ser, que conhecimento essencial essa pessoa precisa ter? Bola está com vocês, vamos caminhar pela chave interdisciplinar nesse acróstico desse programa. Vamos lá.
Vou começar. Pensando na chave, no conhecimento, a dica não, eu lembrei do Henri Lefebvre, que a Larissa lembrou de fato quem era o autor que eu estava trazendo, né? Na chave do conhecimento, a sociologia pode nos trazer instrumentos teóricos, conceituais, para analisar a realidade. Então, trazer a própria cidade como objeto de pesquisa, quando eu pergunto assim, o que é cidade? Eu sempre digo para os alunos que é uma pergunta que destrói a gente, destrói no sentido de que você tem que se reconstruir para responder, é uma pergunta que começa com o quê? Ela é curta, ela é aparentemente simples, mas ela é extremamente complexa para se responder. Então, quando eu pergunto o que é cidade, nós vamos ter que nos munir de elementos conceituais dentro da sociologia, por exemplo, dentro da geografia, para poder começar a pensar o que é esse objeto. Então, o conhecimento, a ciência pode nos dar ferramenta, é para isso que ela serve. Ela nos dá ferramentas para observar a realidade. Eu sempre digo que disciplinas conceituais são importantes, porque não porque a gente vai ensinar o outro a pensar, mas porque a gente vai permitir que o outro faça reflexões, e essas reflexões ele possa olhar para a vida, para o seu cotidiano, e pensar esse cotidiano. Então, a ciência ela tem um papel fundamental nesse processo do conhecimento para pensar a cidade. E se tem uma área do conhecimento tradicional na ciência, é a cidade. Então, há uma vasta bibliografia aí.
Muito bem, professora Valéria. Eu acho que, do ponto de vista teológico, é bacana pensar a chave do conhecimento, especialmente no aspecto, porque muitas vezes, quando a gente pensa no conceito de teologia, né, que é estudar sobre Deus, e assim, como que se estuda Deus, né? E até esse conceito foi evoluindo ao longo dos séculos. E hoje, quando nós falamos de teologia, nós falamos em uma ciência ou uma área do conhecimento que estuda sobre a linguagem a respeito de Deus. Observa que há uma evolução significativa no conceito. E do ponto de vista teológico, portanto, considerando a chave do conhecimento, a teologia ela vai possibilitar esse conhecimento a respeito da linguagem que se é produzida no contexto da cidade a respeito de Deus. Claro que quando a gente pensa em teologia, a gente sempre está pensando dentro de uma tradição, né? Diferente de quando nós pensamos em ciências das religiões, porque a gente está pensando na diversidade das religiões. Teologia, eu posso estar falando da teologia cristã, eu posso estar falando da teologia espírita, eu posso estar falando da teologia da Umbanda, eu sempre estou falando de teologia teologicamente dentro de uma tradição, mas que me permite o conhecimento, por exemplo, da linguagem que se é utilizada naquele contexto para conhecer Deus dentro daquela perspectiva. Então, nesse aspecto, na chave do conhecimento, a teologia nos ajuda muito a compreender as linguagens que são utilizadas a respeito de Deus. Se a professora Dinamara me permitir, já que ela colocou a pergunta do Tiago, eu já posso comentar, tá? Essa pergunta do Tiago, do ponto de vista da teologia, a filosofia ainda é vista como uma ameaça ao sagrado. Tiago, nós superamos isso, tá? A teologia, a filosofia, ela é vista como uma aliada da teologia, como uma ciência que auxilia a teologia. Inclusive, se você, Tiago, tem interesse nesse tema, tem um livro que é fantástico, do Wolfhard Pannenberg, que é um teólogo alemão, escreveu um livro chamado Teologia e Filosofia, Tensões e Convergências de uma Busca Comum. É um livro sensacional onde ele mostra a contribuição da filosofia para o desenvolvimento da teologia ao longo dos séculos. Eu acho sensacional esse livro e acho que vale a pena conhecer.
Professora Valéria e professor Adriano, quando falamos em habilidades dentro da temática cidade, o que, que as suas bases aí conceituais falam em que habilidades nós precisamos? Gente, nós temos que correr que o nosso tempo está indo embora.
Vou ser rápida. Observação, professora. A gente precisa aprender a observar as coisas. Nós vivemos num momento da história em que nós falamos muito, nos posicionamos muito rapidamente, muito imediatamente, e a ciência tem um tempo necessário de reflexão. Portanto, observação é uma atitude na chave do conhecimento.
Eu vou também ser bem breve. Eu acho que na questão da chave, a teologia, ela contribui de maneira significativa para nos ajudar na convivência harmoniosa com as diferentes tradições religiosas, com pontos de vista diferentes. A teologia tem desenvolvido muito esse elemento que é promoção do diálogo, diálogo mesmo entre tradições religiosas, igrejas, e diálogo entre diferentes religiões. E essa é uma habilidade que cada vez mais nós, teólogos, estudantes de teologia, temos adquirido, de conviver com o diferente de maneira harmoniosa.
A professora Adriana e a professora Valéria falaram duas questões, que é esta habilidade e atitude de ouvir, de dialogar, de prestar atenção no outro, porque muitas vezes nós vamos para uma conversa, mas o outro está falando e nós não estamos conectados na conversa dele. Então, esse respeito, que também é um valor. Então, se você está com a pessoa, realmente esteja com a pessoa naquela conversa, porque senão ficam duas falas de embate. E nós sabemos, o embate cresce, mas quando as duas estão na mesma proporção, né? Então, nos discursos acadêmicos, nós temos muito disso. E o professor Adriano alertou muito uma questão importantíssima em qualquer área do conhecimento, que é saber trabalhar as suas emoções, né? Então, esse respeito bonito, professor Adriano, falar a teologia da Umbanda, né? A teologia de tal igreja, quer dizer, essa concepção histórica, conceitual, que mede cada área, mas que eu tenho que respeitar. E isso é um trabalho com as minhas emoções, né? E que nós precisamos nessa sociedade moderna. Esse olhar que nós temos que ter de respeito ao outro. Então, quando esse acróstico se apresenta, é a formação desse ser humano para esse século, para esse tempo odierno, né? Nesse tempo moderno que nós estamos vivendo, mas um cidadão realmente no seu tempo histórico. Que contribuições mais nós temos, já caminhando para o fim dessa nossa conversa tão gostosa, que a semana que vem vai ter aí chave interdisciplinar de novo. Professora Valéria e professor Adriano.
Vou chamar a atenção, então, professora, já encerrando, né, no sentido das emoções, para a gente pensar na cidade como um espaço de memória. Porque e memória é história. Então, quando eu olho para a cidade e percebo que nessa cidade está se contando uma história que não é a minha individual, mas que é uma história coletiva, que é uma história de gerações, que é uma história que tem tradições, que tem transformações. Se eu olhar para um prédio que existia e deixou de existir, ou um prédio que foi restaurado, eu tenho ali a memória dessa cidade. E quando eu penso em memória, eu penso em identidade. E nós estamos falando, então, de formações da subjetividade, das emoções que vão nos formando. A cidade, portanto, é um objeto... Bom, eu sou um pouco encantada, sou suspeita para falar, mas ela é um objeto completo no sentido de nos transformar à medida que nós observamos a realidade.
Também essa questão da emoção, finalizando e sendo bem rápido, eu gostaria de destacar a espiritualidade. A espiritualidade é um elemento essencial na vida do ser humano, e quando eu penso em espiritualidade, eu penso desde essa espiritualidade clássica, religiosa, até essa espiritualidade que é vista como um sentido da vida, um grande sentido da vida. Pensar e respeitar a espiritualidade do outro é, consequentemente, promover a dignidade humana, a promoção da dignidade humana, o que é um elemento fundamental no Estado democrático que nós vivemos. Por isso que a gente tem trabalhado sempre nessa questão do respeito ao outro. Existe, eu costumo dizer sempre, que no Brasil nós temos espaço para cristãos, para umbandistas, para candomblicistas, para islâmicos, para judeus, para pentecostais, para batistas, para católicos. Nós só não temos espaço para intolerância religiosa. E eu gostaria de deixar essa para finalizar.
Bom, o Chave Interdisciplinar é isso, né? Ele coloca aí várias reflexões. Nós, sim, queremos professores, né, vir aqui discutir de forma interdisciplinar, para que a gente realmente possa ter diálogos reais. Vou aí fazer buscar a fala da Renata, que está ali, ou da Larissa, que cada um tem as suas emoções, cada um tem suas verdades e que nós precisamos respeitar as pessoas. Professora Valéria, professor Adriano, todos os participantes do nosso programa, muitíssimo obrigado. Quinta-feira que vem nós voltamos com o Chave Interdisciplinar para discutir meio ambiente e o meio urbano com a professora Renata Garbosa e com a professora Thaisa Nadal. Beijo no coração de todos e até quinta-feira que vem no Chave Interdisciplinar. Beijo, beijo.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.